Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
As queimadas já devastaram uma grande área da Amazônia. O que significa esse fato para o meio ambiente e para a humanidade, professor Glauco? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A gente já começou a conversar sobre os impactos, as consequências das grandes queimadas que devastaram uma grande parte da Amazônia. Eu já havia relatado para vocês que somente em agosto desse ano, 2019, cerca de 30 mil quilômetros quadrados de todo o bioma amazônico foram destruídos pelas queimadas. Para vocês terem uma ideia, isso é equivalente a 4,2 milhões de campos de futebol. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um instituto reconhecido internacionalmente pela sua excelência, que trabalha com a NASA, com as principais agências espaciais do mundo, mas que, por razões que a gente só desconfia, vem sendo criticado e violentado mesmo por autoridades e até mesmo pelo presidente da República. O que chama a atenção é que o território queimado é mais do que 4 vezes maior do que registrado em agosto de 2018, quando foram queimados mais de 6 mil quilômetros quadrados da Amazônia. O que eu queria abordar hoje, inclusive a partir de um trabalho de um professor da USP, o Ricardo Abramovay, colega nosso, é exatamente o significado disso para nós. Veja, o Brasil é o sexto maior emissor global de gases do efeito estufa. É o sexto lugar. Mas há uma diferença grande entre o Brasil e os outros, porque há uma diferença daquilo que, como que a gente produz isso aí. Na China, nos Estados Unidos, na Índia ou no Japão, as emissões de gás que afetam do efeito estufa, elas derivam exatamente do uso em larga escala de combustíveis fósseis na geração de energia, nos transportes e na indústria. Tem que lembrar que aqui no Brasil é diferente. Nós temos a matriz energética, uma das menos emissoras do efeito estufa do mundo, principalmente quando comparado com países semelhantes, que têm contornos semelhantes ao Brasil. Nós temos o etanol, que todos conhecem, que toda a parte de mobilidade está movido a etanol, que é uma fonte renovável, certo? E a nossa emissão, ela vem da destruição da floresta. A nossa contribuição negativa para ampliar os efeitos dos gases que formam, que devastam essa camada de ozônio no mundo, no planeta, que protege o planeta, vem do deflorestamento, da maneira como o Brasil, somente a Indonésia e o Brasil são os dois países em que mais da metade das emissões vem do desmatamento.
Professor, podemos dizer com segurança qual é a principal fonte causadora desse quadro?
Então, a fonte disso é do desmatamento, e depois nós temos a agropecuária, que por conta dos processos intestinais do gado, isso gera o metano que afeta exatamente o efeito estufa. O que é importante que eu queria destacar para vocês é que a floresta em pé é a saída para nós. Há centenas e centenas de trabalhos científicos mostrando isso. As queimadas, na verdade, atrapalham a produção de madeira legal, ela incentiva o tráfico de madeira clandestina, que na verdade impede a utilização sustentável. E ao contrário do que alguns podem pensar, inclusive autoridades brasileiras, é que as populações lá, as nações indígenas que habitam a Amazônia há séculos, entende? Assim como todos os outros amazonenses, todos aqueles que fazem parte dessa região, eles vão ganhar mais exatamente se nós protegermos a floresta, aquilo que é chamado a floresta em pé, né? Manter a floresta em pé não significa que nós vamos ficar olhando para a floresta, significa que nós vamos desenvolver tecnologias, técnicas e ciência exatamente para estimular a emergência de uma economia do conhecimento. A floresta em pé é mais barata para o país, é mais saudável para o país.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.